Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e esta é a edição de número 50 do Redação Final. A gente começa falando do projeto aprovado com o objetivo de dar mais competitividade às indústrias de Santa Catarina. No segundo bloco, os destaques das últimas votações do ano no Parlamento Catarinense. Por fim, na terceira parte do programa, a CPI da Ponte Hercílio Luz e os debates que devem movimentar o Parlamento em 2020. Vamos em frente. Muito bem, na última semana de trabalhos do Parlamento em 2019, a Assembleia Legislativa aprovou projetos que decidem o futuro da carga tributária do setor produtivo ou de vários segmentos do setor produtivo em Santa Catarina. Na sessão do dia 18 de dezembro, na quarta-feira, que foi a última do ano, o Parlamento aprovou um projeto de lei, que é o PL 458 de 2019, de autoria do Governo do Estado, que reduz a alíquota do ICMS cobrada nas transações entre empresas aqui em Santa Catarina. Por exemplo, nas vendas feitas da indústria para distribuidores ou da indústria para o varejo ou entre um distribuidor e um varejista, a alíquota do ICMS, nesse caso, cai de 17% para 12%. Notadamente, essa proposta beneficia a indústria de Santa Catarina, que hoje sofre com uma perda de competitividade em relação aos concorrentes de outros estados quando vão vender para empresas de Santa Catarina. Um exemplo, uma loja, um varejista catarinense, quando ele vai comprar um determinado produto para vender nos seus estabelecimentos, se essa empresa for comprar de uma indústria catarinense, o imposto é de 17%. Mas se for comprar de uma indústria de outro estado, o imposto é de 12%. Então, para trazer essa equivalência, para equiparar a indústria catarinense com a indústria de outros estados quando vende para empresas de Santa Catarina, foi feita essa medida. Se reduz, então, o ICMS de 17% para 12%, o que deve garantir um pouco mais de competitividade para as indústrias de Santa Catarina, que é o que disse o relator da proposta, o deputado Milton Obos, do PSD. Vamos ouvir o que ele falou para a gente após a aprovação da proposta em plenário.
Agora é ganho de competitividade. Nós tínhamos históricos relatos aqui que nós tivemos nessas reuniões de consenso de vários segmentos produtivos que não conseguiam vender em Santa Catarina ou vendiam muito pouco. Eu tenho absoluta convicção de que nós vamos aumentar muito a venda interna, com isso vai aumentar a geração de empregos, aumenta a competitividade dos setores e não necessariamente será repassado ao consumidor, porque as indústrias vão diminuir o seu custo, vão pagar menos ICMS, elas têm condições de reduzir, muitas delas vão com certeza reduzir o preço do produto, sem necessidade então de aumento na ponta, no comércio, como alguns alegaram. Inclusive o setor dos micro e pequenos empresários, que não utilizam o crédito de ICMS, olham só o preço final da nota, que compravam muito de fora do estado em função disso, a indústria catarinense vai vender mais também para micro e pequena empresa.
Esse foi o deputado Milton Obos, do PSD, falando da expectativa de que essa medida aprovada no plenário no dia 18 de dezembro possa garantir uma maior competitividade para as indústrias de Santa Catarina. Vale lembrar que uma proposta semelhante foi apresentada pelo governo do estado em 2018 na forma de uma medida provisória. Na época, o governo do governador Eduardo Pinho Moreira propôs essa mesma redução de 17% para 12% nas vendas da indústria para o varejo, para o comércio aqui dentro do estado. No entanto, houve uma reação da indústria têxtil que seria prejudicada pela medida. Seria prejudicada por essa redução devido a algumas características específicas desse setor. No caso da indústria têxtil, a redução de 17% para 12% representaria um aumento da carga tributária. Por conta disso, do prejuízo para o setor têxtil, que é um setor que gera muitos empregos, essa proposta acabou sendo derrubada pela Assembleia Legislativa em 2018. Porém, dessa vez, a proposta enviada pelo governo do estado não incluía o setor têxtil na redução do ICMS. E essa foi a principal diferença entre a proposta do ano passado e a proposta desse ano, que acabou sendo aprovada, como explica o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa.
No ano passado, na MP 220, eu fiz uma defesa técnica na tribuna da casa. Fui favorável ano passado e continuo sendo esse ano. Qual era o problema do ano passado? Era questão de ajuste, porque da forma como ela foi concebida, ela traria prejuízo para o setor têxtil. O que neste caso, nós já resolvemos o setor têxtil no primeiro semestre, quando nós modificamos o pró-emprego e demos a ele a condição de continuar com 3% de ICMS. Então o setor têxtil está equalizado. Se está equalizado o setor têxtil, também há de se equalizar de 17% para 12% a questão da saída da indústria.
Bom, esse foi o deputado Marcos Vieira, do PSDB, o presidente da Comissão de Finanças. E vale lembrar que esse projeto que reduz de 17% para 12% o ICMS na indústria em Santa Catarina também prevê o mesmo corte no imposto para o fornecimento de alimentos, para a venda de alimentos em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Nesse caso, a justificativa do governo do estado para incluir esse dispositivo no texto foi um incentivo a esse setor. Esse mesmo projeto também prevê algumas adequações nas regras da tributação em Santa Catarina para reduzir o imposto cobrado na venda de equipamentos para o setor de transporte e também para itens de materiais de construção. Os incentivos fiscais também foram tema de uma outra proposta aprovada nessa semana, o projeto de lei número 435 de 2019, que é o chamado PL do Rescaldo. Essa proposta ela garante a renovação de incentivos fiscais de setores e segmentos da economia que não haviam sido contemplados nos projetos aprovados no primeiro semestre para a renovação de incentivos fiscais. A proposta inclui uma série de segmentos, inclui café torrado, inclui a indústria têxtil, inclui também alguns itens de material de construção, produtos de informática, materiais hospitalares, farinha de trigo e a mistura para preparação de pães. Com isso, esses setores também passam a ter os incentivos fiscais renovados, garantidos a partir de 2020. Vale lembrar que existe uma obrigação da legislação federal e do Conselho Nacional de Política Fazendária que todos os incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais nas últimas décadas sejam renovados, sejam aprovados ou ganhem um aval das assembleias legislativas. Só com o aval das assembleias é que esses incentivos poderão continuar valendo daqui para frente. Inicialmente, o prazo para a renovação dos incentivos era 31 de dezembro de 2019, mas recentemente esse prazo foi adiado para 31 de março de 2020. Ah, e vale lembrar também que no caso da redução do imposto de 17% para 12% na indústria, caso haja sanção do governador Carlos Moisés para essa lei, o corte no imposto, a mudança na alíquota do imposto na indústria também seria válida a partir de 31 de março de 2020. Também foram destaque nas votações dessa última semana na Assembleia Legislativa outras duas propostas relacionadas a impostos. Uma delas é um projeto de lei número 220 de 2018, de autoria do deputado Milton Obos, que traz uma novidade interessante para quem é proprietário de automóvel aqui em Santa Catarina. A proposta prevê a possibilidade do parcelamento do IPVA em até 12 vezes. Hoje, quem paga o IPVA pode fazer esse parcelamento em, no máximo, 3 parcelas. Com a aprovação desse projeto do deputado Milton Obos, há a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito e também a possibilidade, quem quiser pagar o imposto à vista, fazer esse pagamento no cartão de débito. E também outra proposta que é relacionada a tributos e a incentivos fiscais é um projeto de lei número 465 de 2017 da deputada Luciene Carminati, do PT, que proíbe que sejam concedidos benefícios fiscais, incentivos tributários para empresas que utilizem mão de obra escrava na produção de bens e serviços. Bom, e esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala de mais destaques entre as propostas aprovadas nas últimas sessões plenárias da Assembleia Legislativa em 2019. Muito bem, a gente falou no primeiro bloco das propostas relacionadas à carga de impostos e a incentivos fiscais que foram aprovadas nas últimas sessões plenárias da Assembleia em 2019, nos dias 17 e 18 de dezembro. Mas os deputados também votaram nessa última semana propostas importantes relacionadas a outras áreas. E para falar sobre esses demais destaques das votações, está aqui comigo a Suelen Costa, coordenadora da Rádio Hélio. Olá, Suelen.
Oi, João.
Suelen, a gente pode começar falando como destaque dessas últimas votações a aprovação do orçamento do Estado para 2020. A proposta do orçamento é um projeto que todo ano o governo do estado manda aqui para a Assembleia, prevendo todas as obras e ações que o governo estadual vai realizar ao longo do ano e prevendo quantos recursos serão alocados para isso, prever quanto dinheiro vai ser destinado para educação, para saúde, também o volume de recursos que vai ser repassado para a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim, os demais poderes. Então, esse orçamento que foi aprovado aqui pelo Parlamento prevê para 2020 uma receita total de R$ 28,9 bilhões, um crescimento de 2,3% na comparação com o que estava previsto no orçamento de 2019. Por outro lado, o governo prevê uma despesa de R$ 29,7 bilhões, ou seja, R$ 800 milhões a mais do que a receita. Ou seja, o governo está prevendo um déficit de R$ 800 milhões ao longo do ano de 2020. Essa proposta de orçamento que foi aprovada contém também as emendas dos parlamentares no orçamento do estado, são as emendas impositivas. O projeto do governo já previa R$ 255 milhões destinados para sugestões dos deputados no orçamento estadual para obras ou ações nas suas regiões ou em algum setor ou segmento da sociedade que o parlamentar entende que deve ser atendido. Também foi aprovado nessa última semana o plano plurianual do estado para o período 2020-2023. É uma espécie de planejamento de longo prazo das ações que o estado catarinense vai desenvolver nesses próximos 4 anos e é o plano plurianual que serve de base para a elaboração das leis orçamentárias dos anos seguintes, não só 2020, que já foi aprovado, nós acabamos de falar, mas também 2021, 2022, 2023. Outra proposta de destaque aprovada nessa última semana diz respeito à Kazan, né, Sueli?
É um projeto de autoria do deputado Laércio Schuster, do PSB, que prevê o seguinte: ele revoga a lei estadual que autorizava o governo do estado a vender, por meio de leilão, até 49% das ações da Kazan. Ou seja, agora o estado não pode vender nem 1% das ações da Kazan sem uma apreciação do parlamento catarinense. Ou seja, para vender qualquer ação da Kazan, tem que passar pelo parlamento estadual. O governo não tem mais a prerrogativa ou aquela liberação de vender até 49% por meio de leilão. Agora mudou a regra. Com esse projeto, tem que passar por uma análise aqui no Legislativo.
Desde que estava em vigor essa lei de 2011, o estado só precisaria de autorização da Assembleia caso fosse vender o controle acionário, né? Mais do que 50% das ações da Companhia de Águas e Saneamento do Estado de Santa Catarina. Outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação do projeto de lei número 146 de 2019, de autoria do deputado José Milton Schiffer, do PP. É uma proposta que basicamente busca aumentar o leque de produtos que podem ser vendidos nas farmácias aqui de Santa Catarina. Na lei atual, as farmácias, além dos medicamentos, evidentemente, podem vender uma gama mais restrita de produtos que tem um direcionamento bem claro voltado para a saúde. Assim, podem vender alimentos específicos para dietas com prescrição médica, alguns suplementos alimentares, vitaminas, alguns tipos de chás e também, como todo mundo já está acostumado a ver nas farmácias, cosméticos e produtos de higiene pessoal e também protetor solar. E esse projeto que foi aprovado nessa última semana aqui no Parlamento vai permitir que as farmácias ofereçam um leque mais amplo de produtos, por exemplo, barra de cereal, até recarga de celular, isotônicos, água mineral e até colchões e almofadas de água. O objetivo, segundo o autor da proposta, que é o deputado José Milton Schiffer, é garantir uma maior sustentabilidade econômica para as pequenas farmácias aqui em Santa Catarina. Muitas vezes se tem uma farmácia numa cidade muito pequena ou num bairro distante das localidades maiores, que é a forma mais próxima da população daquele local conseguir comprar um medicamento quando precisa. Essa medida também garantiria uma maior equiparação na concorrência entre as farmácias pequenas e as grandes empresas, as grandes redes de farmácias aqui em Santa Catarina. Isso porque, mesmo com a limitação da legislação atual, as grandes empresas do setor acabam obtendo na justiça a possibilidade de vender uma gama mais ampla de produtos. Outra norma aprovada pelos deputados é um projeto de lei que diz respeito ao trabalho dos despachantes, é isso, Suene?
Exatamente, João. Foi durante a votação dos projetos na terça-feira e foi uma das matérias que mais repercutiu durante a sessão. É o PL 221 de 2019, da deputada Paulinha, do PDT. A proposta permite que o Estado possa credenciar ter os despachantes e permite que eles emitam, que eles possam fazer a emissão do documento, o CRLV, e do recibo, o CRV dos carros, né? O presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, do PSD, durante a sessão, destacou o relevante trabalho prestado pelos despachantes, que contribuem de forma significativa para a arrecadação do Estado. O projeto agora, para se tornar lei, depende da sanção do governador.
Bom, e nessas últimas sessões do ano aqui na Assembleia Legislativa, houve aprovação de um número grande de propostas. A gente não vai conseguir comentar todas elas, mas a gente ainda pode destacar algumas dessas propostas, entre elas o projeto de lei número 270 de 2018, do deputado João Amin, do PP, que prevê a regulamentação dos desmanches de carros, das empresas que atuam com a desmontagem de veículos. Essa proposta, ela prevê uma série de regras para esse setor, por exemplo, que as empresas, para atuar nessa área, precisam estar cadastradas no Detran catarinense. A proposta também prevê que toda vez que esses estabelecimentos compram um veículo para desmonte, isso precisa ser informado ao Detran, que também é preciso haver um cadastramento das peças que serão reaproveitadas e recolocadas no mercado, vendidas como peças usadas recuperadas. O objetivo dessa proposta é combater o mercado ilegal de peças usadas aqui em Santa Catarina. Também vale destacar o projeto de lei aprovado do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, é o PL 251 de 2019, que prevê o direito à vacinação domiciliar para pessoas que não tenham condições de sair de casa, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma dificuldade de mobilidade. Também foi aprovado o PL 281 de 2019, do deputado Volney Weber, do MDB, que proíbe a exploração de fosfato em Santa Catarina, a mineração de fosfato. O objetivo, nesse caso, é impedir a instalação de uma fosfateira no município de Anitápolis, na Grande Florianópolis. Segundo o deputado, esse empreendimento poderia colocar em risco o meio ambiente nos municípios da região de Laguna. Todas essas propostas aprovadas no plenário nessa última semana, tanto as que nós falamos no primeiro bloco quanto as que nós mencionamos agora, dependem ainda da sanção do governador Carlos Moisés para se tornarem lei em Santa Catarina, ou seja, para entrarem em vigor. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala do desfecho da CPI da Ponte Hercílio Luz e também dos temas que serão debatidos no Parlamento em 2020. Muito bem, a última semana de trabalhos no Parlamento em 2019 também marcou a conclusão dos trabalhos da CPI da Ponte Hercílio Luz. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada ainda em fevereiro para investigar eventuais irregularidades nos contratos celebrados pelo governo desde os anos 80 para manutenção e reforma da estrutura que fica aqui na capital, em Florianópolis. A minha colega repórter da Rádio Aélia, Dani Legas, acompanhou o desfecho da CPI na reunião realizada no dia 18 de dezembro. Dani, no fim, os deputados não aprovaram a versão original do relatório do deputado Bruno Souza, né? O que acabou sendo aprovado?
Isso mesmo, João. Na verdade, os deputados eles não aprovaram o parecer do deputado Bruno Souza, que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte, mas aprovaram o relatório do deputado Fernando Crelin, do MDB, um relatório alternativo ao do deputado Bruno Souza. A CPI se reuniu duas vezes nessa última semana de trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, né? Na primeira reunião, que era para votar o relatório do deputado Bruno Souza, os membros da comissão rejeitaram esse parecer por 5 votos contrários e 4 favoráveis. Nessa ocasião, o deputado Ismael dos Santos, do PSD, também apresentou um relatório que também foi rejeitado. E daí o presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, designou o deputado Fernando Crelin para apresentar um relatório. Por que o deputado Fernando Crelin? Porque nessa primeira reunião ele tinha apresentado um voto vista ao relatório do Bruno Souza, sugerindo algumas alterações, né? E por isso, então, o deputado Marcos Vieira deu um prazo de 24 horas para ele apresentar o seu relatório, o que aconteceu então nesse dia 18. E o que diz esse relatório do deputado Fernando Krelin? Na verdade, ele mantém basicamente as principais conclusões do deputado Bruno Souza. Ele altera apenas termos técnicos do relatório, que, segundo o deputado Fernando Krelin, poderia causar a nulidade dos trabalhos da CPI. A expressão que ele exclui do relatório é indicação de indiciamento, que, segundo a opinião do deputado Fernando Krelin, poderia sugerir que as pessoas apontadas já seriam consideradas como acusadas. Nesse caso, ele retira essa expressão e substitui por apuração de eventuais irregularidades. No caso, ele aponta, então, o nome de 20 pessoas que estariam ligadas às obras da Ponte Cílio Luz, além de pedir também o ressarcimento de R$42 milhões aos cofres públicos. Com a aprovação desse relatório final, então agora esse texto ele vai ser encaminhado para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado, que daí vão decidir se eles dão prosseguimento ao processo de investigação. Vão definir se houve crime ou não por parte dessas pessoas que foram citadas, né?
Bom, na prática, o relatório tira a palavra indiciamento, né, ou indicação de indiciamento, mas continua o conteúdo do relatório fazendo a sugestão de que o Ministério Público apure a conduta desses 20 agentes públicos ou integrantes das construtoras ou pessoas ligadas a essas construtoras. Entre essas 20 pessoas está o ex-governador Raimundo Colombo. O relatório do deputado Bruno Souza aponta algumas irregularidades que teriam sido cometidas, mas enfim, agora caberá ao Ministério Público de Santa Catarina avaliar se essas pessoas devem ser indiciadas e também se o Estado deverá ou poderá legalmente cobrar algum tipo de ressarcimento das empresas que, segundo o relatório, teriam cometido irregularidades nas obras ou nos contratos de reforma ou manutenção da ponte Ercílio Luz.
Mas uma informação que é interessante também repassar, João, é que nesse relatório também o deputado Bruno Souza, que foi mantido no relatório do deputado Fernando Krelin, ele sugere que a Assembleia Legislativa analise e aprove 3 projetos de lei com o objetivo de evitar que novas irregularidades como essas constatadas pela CPI se repitam em outras obras públicas.
A reunião da CPI da Ponte Ercílio Luz, no final da tarde da quarta-feira, 18 de dezembro, foi a última atividade parlamentar oficial da Assembleia Legislativa no ano de 2019. Antes da reunião, houve a última sessão ordinária do ano, que foi encerrada pelo presidente da casa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, que fez um rápido balanço das atividades do parlamento em 2019. A Assembleia Legislativa, ao longo do ano, consolidou seu protagonismo na discussão de temas importantes para o Estado de Santa Catarina, assumiu um papel de liderança no debate sobre a questão dos incentivos fiscais. Houve muito desencontro, muita controvérsia entre o governo do Estado e o setor produtivo no debate sobre o futuro da tributação de uma série de segmentos da economia, e ao longo do ano a Assembleia assumiu esse papel de mediação entre o governo e as empresas, entre os diversos setores da economia, para que houvesse um consenso que marcou as propostas que acabaram sendo aprovadas desde o primeiro semestre e agora no final do ano, para garantir a manutenção de incentivos fiscais para uma série de áreas da economia catarinense. Por fim, o deputado Júlio Garcia, ao encerrar a sessão, a última sessão ordinária do ano, fez um resumo do ano que ele considerou produtivo.
Realmente foi um ano muito produtivo, e sem a participação efetiva, sem o apoio, competência, dedicação, empenho, doação, não seria possível nós termos chegado aos resultados que chegamos, encerrando os nossos trabalhos com a missão cumprida, tendo votado todas as matérias que eram necessárias ser votadas ainda esse ano, e todas elas pensando sempre no melhor de Santa Catarina. Eu tenho bastante tempo, bastante experiência de Assembleia Legislativa e posso fazer aqui com vocês uma avaliação de que foi um ano extremamente profícuo na Assembleia Legislativa, em favor da sociedade que nós aqui representamos.
Bom, essa foi a palavra do deputado Júlio Garcia, o presidente da Assembleia Legislativa. O parlamento entra em recesso agora nesse fim de ano. Os trabalhos serão retomados no início do mês de fevereiro, já com uma pauta de projetos importantes a ser avaliados no ano que vem. A gente pode destacar como um dos principais temas de debate na Assembleia na retomada dos trabalhos em fevereiro de 2020 é a reforma da Previdência de Santa Catarina. a mudança nas regras para a aposentadoria dos servidores públicos do Estado. Também uma série de outras propostas que foram debatidas esse ano e que acabaram ainda não votadas em plenário ficam para o ano que vem. A gente pode destacar entre elas a PEC número 1 de 2019, uma proposta do deputado Ivan Nates, do PV, que prevê a proibição da cobrança de taxas para o acesso ou para o tráfego dentro de municípios de Santa Catarina. É uma proposta que despertou bastante polêmica ao longo do ano de 2019, que se refere, entre outras possibilidades, a proibir as taxas que são cobradas hoje nos municípios de Bombinhas e de Governador Celso Ramos, as chamadas taxas de proteção ambiental que são cobradas os turistas para acessar esses municípios. Parte dos deputados entendem que a cobrança desse tipo de taxa é um excesso do poder público em relação ao contribuinte. Por outro lado, há outros deputados, como a deputada Paulinha, do PDT, que foi envolvida na implantação dessa taxa quando era prefeita de Bombinhas, entende que a taxa é importante para que o município possa dar conta da demanda de infraestrutura trazida pelos turistas e também que os municípios têm autonomia para impor esse tipo de taxa. E também deve movimentar os debates na Assembleia em 2020 uma proposta de emenda à Constituição do deputado Milton Obos, que exige o aval da Assembleia Legislativa para que o Estado firme contratos de parcerias público-privadas ou de novas concessões públicas estaduais. Esses são alguns dos exemplos de temas que devem movimentar a Assembleia em 2020, mas muitos outros debates vêm por aí. Os deputados, o governo do Estado também vão trazer, vão propor novos projetos a partir do ano que vem. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a equipe da Diretoria de Comunicação do Parlamento. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Esse foi o último programa de 2019, encerrando mais uma temporada do Redação Final. A gente volta em fevereiro de 2020. Feliz Ano Novo e até a próxima!